Boa noite, bem-vindos ao programa Um Homem.
Uma Mulher.
Com Inês Pedrosa.
E Rui Zic.
E hoje, Inês, e hoje vamos falar de que é que tu gostavas de falar hoje? Qual era o tema?
Olha, como no anterior programa falámos da coragem a propósito dos jovens americanos, do que é a coragem, pensei que se calhar era engraçado falarmos do que é o heroísmo e ligá-lo à bondade, que é um valor que não aparece muitas vezes na boca das pessoas. O que é que você prefere numa mulher? A inteligência, dizem os homens hoje em dia, não é?
Sim,
já dizem.
Sim, as mulheres dizem o humor.
O humor e a inteligência.
Que é uma mentira.
Quer dizer, não é uma mentira.
É uma meia mentira. Porque já, o que eu gosto mais de um homem é o humor. Não é, são os olhos azuis. vá pentear macacos. Quer dizer.
E é como os homens dizerem que o que gostam de uma mulher é o caráter e os olhos. Não é mais nada.
É a personalidade.
É a personalidade. É. Olha, faz-me lembrar um rapaz que eu conheci há muitos anos, que dizia que quando estava no bar e uma rapariga lhe fazia olhinhos, ele dizia, epá, está sentada, não sei se me interessa. Só depois, embora ele estivesse a olhar para os olhos, só depois dela se levantar e ele lhe ver o caráter e a inteligência, aí é que se decidia se avançava ou não. E nós dizemos a inteligência, o humor e a bondade parece uma virtude de parvos, não é?
É, a bondade não está na moda. Quer dizer, hoje em dia está mais na moda a esperteza, o empreendedorismo, o atrevimento, várias coisas. A capacidade de angariar apoios. Essas coisas todas. Mas o heroísmo está a falar do altruísmo, não é? O altruísmo que vem de alter, do outro.
Sim.
A capacidade desinteressada de ir de encontro ao outro e de eventualmente auxiliar o outro, certo?
Certo. Lembrei-me disso porque há semanas, na mesma altura em que havia a marcha dos jovens pelas nossas vidas...
Contra a overdose de armamento.
Exato.
E ainda bem, nós na Europa temos terrorismo, mas ainda bem que os terroristas aqui não têm o acesso tão fácil a armas semiautomáticas.
Pois.
Ainda
mas
bem.
Mesmo com armas menos automáticas, acho que no caso este herói, vou-lhe chamar já assim, foi morto. Houve um tenente-coronel francês que se ofereceu para substituir uma refém num ataque que houve no sul de França, num ataque do radicalismo islâmico, e foi morto, penso que com faca, que foi uma facada que lhe espetou, que o terrorista lhe espetou no pescoço. Mas este homem... dirão, porque ele era das Forças Armadas Francesas e, portanto, houve vários testemunhos a dizer que ele fez a sua obrigação. Mas é muito engraçado o que é a nossa obrigação, não é? Porque os nazis que foram apalhados, os poucos, depois daquele horror do Holocausto, diziam também que nós cumpríamos ordens. Nós nem... Ah, eu nem percebi bem, eu cumpria as ordens. A mim mandavam-me pôr aquelas pessoas ao pé daquela porta... E depois o colasso passava dentro, ai, aquilo incineravam, pois eu não sei. Bem, eu sabia, mas cumpriu ordens, não é? Este, dizem, ele matou, ele morreu, não por coragem e espírito de amor aos outros, porque ele salvou não só aquela pessoa que ele foi substituir, mas as outras todas, porque uma das coisas que ele fez foi pôr o seu telemóvel ligado para a polícia saber o que lá se passava e permitir acabar com o ataque. Portanto, ele não salvou só a pessoa que substituiu. Portanto, meteu-se no campo minado, no sítio onde estavam os reféns, ofereceu-se para substituir um refém e assim morreu e salvou outros. Não é? Eu acho que fez a sua obrigação, sim, porque a obrigação dele é defender os cidadãos. Era a obrigação. Mas quantos... polícias, elementos do exército, das forças de segurança, nós vemos atravessarem-se, ou quantos fariam isto? Eu lembro-me sempre de um filme português antigo, em que há qualquer coisa, veio o ladrão e tal, a polícia começa a fugir, e a senhora, um filme daqueles portugueses cómicos, a senhora da casa diz, mas então, o senhor polícia não faz nada? Eu vim para a polícia porque tinha medo dos ladrões. pensou que o polícia não era assaltado, não é?
Pois, e quando e aquela, aquelas frases bombásticas do dar a vida pelos outros, morrer pela pátria, essas frases todas são vistas hoje em dia como, e de certo modo ainda bem, como metáforas, como extremos. De facto, é dever de um agente da lei, é dever ter alguma coragem. É dever, sendo adulto, compreender as implicações que o seu trabalho árduo tem, mas nós estamos a falar, quando falamos de heroísmo, falamos muitas vezes de uma coisa que é rara, portanto, um comportamento que é anormal em relação ao que é mais normal. E, infelizmente, é mais normal o egoísmo que o altruísmo, é mais normal o interesse pessoal do que a abnegação.
Sim.
E é bastante mais normal a cobardia do que o heroísmo. Portanto, é. O heroísmo é uma coisa rara.
É, porque as pessoas vivem bem. Eu muitas vezes, quer dizer, e nós nunca podemos dizer, em verdade, fulano, não teve a coragem necessária em qualquer situação. Eu faria o que acontecia. Claro que o eu faria, cada um na situação, e as situações são grande imprevisibilidade, mas penso que se tivermos uma formação, quando eu às vezes digo, e que é um entretém meu olhar para as pessoas e imaginar como é que elas seriam no nazismo. Se elas esconderiam a Anne Frank, que falámos no último programa, ou outros judeus perseguidos. Toda a gente diz que sim, há uns que dizem, não sei, porque pode ser muito complicado. Eu digo, eu sim, porque eu não conseguia viver num mundo onde via as pessoas serem... Não conseguia, eu egoisticamente, não teria nenhum prazer, o meu prazer egoísta de viver, seria completamente destroçado se não o fizesse. E se soubesse, estou a fechar esta porta, esta pessoa vai ser morta ali, sentia-me imediatamente assassina daquela pessoa. E por isso... Agora, mas tu vais dizer que tinhas uma coragem extraordinária. Não, eu faria isso tendo garantido antes que tinha uma cápsulazinha de cianeto ou uma garrafa de 605 forte ou qualquer coisa para, se fosse apanhada, poder safar-me das consequências. Porque não posso dizer que tivesse coragem perante a tortura, perante um campo de concentração. Mas isto são se's. Agora, acho que devemos educar-nos mais para pensar que estas pessoas têm uma inteligência do que é a vida e do que vale a pena viver na vida, do que mesmo aqueles que elogiam estes heróis dizem, pá, o parvo podia ter fechado os olhos e que estava vivo, é um homem novo, com filhos, e portanto, e depois é cá. Então ele pensou nos outros e não pensou nos filhos dele. Não, pensou. Lá está, no sistema de vida em que queria viver. E será que o nosso sistema favorece este tipo de pensamento? É isso que... Não é?
Pois, repara, o que tu estás a dizer é interessante em muitos aspectos, sobretudo nesta questão. Ele não se limitou apenas a ter um ato de coragem, extrema decência numa situação. Ele caminhou para a situação. Uhum. Ou seja, ele não era uma das pessoas que estava presa no supermercado. Ele caminhou sabendo que passava a ser um alvo preferencial. Uhum. Pensa até, terá sido assim que negociou. Ouça, você tem uma pessoa que é uma civil, a morte dela não interessa a ninguém. Mas pois. A mim, eu sou um militar.
Pois, para si, fere olha, mais o sistema.
Você vai gostar de me matar e vai ser de chorar por mais.
Pois, é verdade.
E esta capacidade serena de argumentação, este caminhar para uma situação em que extrema, em que o risco de perder a vida era óbvio. Uhum. Porque todas as pessoas ali são vítimas e todas as pessoas merecem completamente a nossa adesão e compaixão. Mas neste caso, este homem não foi vítima. Uhum. Este homem podia estar sossegadinho, como acontece muitas vezes, e em casa a dizer eu infelizmente não pude, já era tarde.
Ou ficar cá fora. Pronto,
e havia, e ninguém iria contrariar se ele dissesse não, eu aqui fora até negociava melhor.
Pois.
Podia ter havido várias coisas. Ou dizer, lamento, mas não faz parte do meu contrato profissional ir para lá. Aliás, eu lembro disso que havia um guarda no massacre, o último grande massacre numa escola norte-americana, que havia um guarda.
Ah, que fugiu.
E o guarda fugiu.
Sim, sim.
E fugiu e ninguém... Eu não vou acusá-lo, mas o guarda fugiu. Ao fugir, que o deve ter surpreendido a ele próprio, ao ouvir tiros e fugir, ele deve ter ficado surpreendido porque ele esperava ir atravessar a vida sem saber que se era um cobarde. E eu próprio tenho dificuldade em chamar-lhe cobarde.
Eu, claro, não vou dizer que ele se fosse meter à frente do tiroteio, mas parece que fugiu mesmo em vez de alertar ou de tomar medidas. Podia ter salvo a pele e ter pensado, vou fazer qualquer coisa para impedir que aquilo continue.
A atitude dele é reprovável, mas o engraçado nestas atitudes é que elas, e cá está, estamos os dois a falar sobre SIS, porque não fomos colocados postos à prova. Mas estes são os momentos em que eu acho que o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa pessoa entra em automático. E aqui é que eu acho que a educação tem muita influência.
Exatamente. É o inconsciente.
Mas tem uma influência modificadora. Agora, nunca sabemos se ela é forte ou não. Por exemplo, eu acho que tu foste muito bem educada. Eu acho também que fui muito bem educado. Mas isso não é garante que quando entremos no automático nos tornemos pessoas decentes. Até porque, por exemplo, falando da violência doméstica, estamos carecas de saber que senhores muito bem educados, muito letrados e muito nobres, quando chegam a hora do automático, ou seja, quando perdem a cabeça, a hora do automático é um bom título para um filme. A hora do automático.
É.
Até com o sotaque brasileiro ainda fica mais dramático. Bem-vindos, senhores espectadores. Sexta-feira, 11 da noite.
A hora do automático. Nós estamos aqui em piloto automático. Também é verdade.
Mas conversar como
em casa.
Mas essa questão é um momento, a hora do automático é aquele momento em que tudo o que nós fomos antes, toda a nossa cultura, toda a nossa experiência de vida, tem alguma influência, mas não sabemos nunca se ela consegue ser superior ao que visceralmente há dentro de nós. E é o que faz com que, às vezes, o professor universitário se torne um agressor, é o que faz, às vezes, com que uma pessoa simpática e boa, nascida na melhor educação religiosa, se torne um algoz, um torturador e um assassino, é aquilo que faz com que nós nos tornemos feios, é aquilo que faz com que, às vezes, nos fuja o pé para a chinela e a pessoa mais sofisticada e muito civilizada se torna um burgesso e uma besta.
Porque mas aí tem a ver se calhar com características não só de educação. A educação nunca é só dada por quem educa, não é?
Sim,
tudo educa,
tem a ver com tudo.
Toda a experiência que se tem. Mas é o caso de se pensar, há camadas de educação que parecem muito firmes e que são maquilhagem. E nós, só postos à prova, é que sabemos se temos uma maquilhagem de educação ou se ela nos entrou nas vísceras, somos aquilo, não é?
Ora cá está. E é muito engraçado, tu estás careca de saber.
Tu é que estás. De saber estás tu. Eu ainda cá tenho os meus cabelinhos todos.
Bom,
eu ainda sei pouco, se calhar.
Okay.
Mas sim, mas passas por
tu estás. Enfim, estarias careca de saber.
Radiosamente
loura de saber. Que eu tenho esta obsessão, pertenço a um movimento que é um movimento anti-bocejo no espaço público. E que se torna um bocado ridículo porque as pessoas dizem: mas qual é o problema de uma pessoa bocejar no espaço público? E bocejar eu não tenho nada contra. É um ato natural. Os gatinhos bebés e os bebés humanos bocejam, ao fim de uns dias já bocejam como farão até ao fim da vida. Agora, o pôr a mão à frente da boca quando se boceja num espaço público, no metro, no autocarro, na rua, o pôr a mão, isso é uma coisa que só se aprende quando começa a haver educação. Aprende-se mais ou menos a partir dos 2 anos, que é a idade em que os pais começam a dizer: olha, come com a colher, limpa o que sujaste.
E palitar os dentes
e vai
nos
por aí.
Restaurantes.
Sim, mas é que o palitar os dentes é uma coisa. Até porque há restaurantes que fornecem palitos.
Pois fornecem, mas, é uma coisa extraordinária.
E em princípio, nós andamos tão pouco armados de palitos nos bolsos quando vamos na rua como andamos com armas. Portanto, agora, o braço, a mão que se põe à frente da boca quando seja...
Já lá temos.
Já lá temos e é um automático. E tu vês, hoje em dia, é um teste à educação muito simples. É as pessoas que automaticamente põem a mão à frente da boca quando sejam e as pessoas que não conseguem cumprir esse automatismo. Ou seja, na hora do automático, a cultura revela-se e a educação revela-se com... olha, perder por 3 a educação perde por 3 a 0, neste caso. E, voltando agora a coisas mais sérias, como é a coragem. Mas diz lá.
Não, eu estava a dizer, nenhum de nós pode também dizer, porque eu nunca... Eu, sei lá, isso seja, eu tenho automatizado. Mas eu vou-te confessar. Sim. Tu sabes que eu não gosto muito de conduzir, embora acho que seja útil conduzir. Quando vou enervada ao volante... Nasce um carroceiro das minhas profundezas. Digo tais palavrões que nunca se me ouvem no dia-a-dia, alguns que eu... E compostos, e assim, uma coisa à espanhola, porque os espanhóis são muito criativos na palavroada. E pergunto onde é que eu tenho aquele carroceiro escondido. E aproveito o trânsito, e critico, e é um problema fundamental que nós temos, que as pessoas usam os carros como escape das suas frustrações, e os homens.
Sim, como
muito
forma,
mais do que as mulheres.
E como substituto das aulas de ginástica.
Substituto das aulas, exatamente. Homens que
não conseguem andar 3 metros sem se cansarem, de repente acham que um peão a atravessar a rua vai devagar demais.
Não, porque eles já deixam de ser aquele corpo. Eles são reluzente, cromado, do carro, não é?
É, parecem saídos do filme Avatar.
Isso. Portanto, é uma coisa masculina.
O carro passa a ser eles. O carro passa a ser um prolongamento de várias partes do corpo.
Sim.
E umas partes mais em cima, outras partes mais abaixo, mas o carro passa a ser. Mas é que esta parte, esta história que nós estamos a falar, este automatismo, este carroceiro que sai, quer dizer, nós também não queremos, nem tu nem eu, já também estamos carecas de saber nesse sentido, eu mais, ok? Mas o que é... uma pessoa combater, uma pessoa querer apagar as frustrações e querer apagar a sua natureza não é uma solução.
Uhum.
Portanto, a educação não serve para reprimir completamente o humano em nós. Há quem ache isso, mas nós achamos mal. A educação serve muitas vezes para conduzir, sobretudo em questões boas, como é tornar-se ou não automático limpar o que sujamos, tornar-se ou não automático dizermos bom dia, tornar-se ou não automático, mesmo quando estamos mal dispostos, sermos corteses para os outros,
certo.
E quando estivermos numa situação de crise e de pânico total, não usarmos os outros como escudo humano e sermos por vezes capazes de fazer uma coisa decente e extraordinária, como fez precisamente esse oficial francês.
Arnaud Beltrame.
É que essa é que é a questão, que é o que é o que é como é que na hora do automático nos treinamos para fazer a coisa decente.
Pois.
E neste caso vamos pôr assim. As pessoas que no momento da hora da verdade, de repente os oficiais, que apesar do uniforme bonito, se acobardariam, eles digamos que afinal era tudo fogo de vista, era apenas decorativo, e afinal são as pessoas que bocejam sem pôr a mão à frente. Enquanto que o Arnaud Bertrand pertence a essa pessoa rara, que é aquele que, mesmo no momento de maior automatismo, aí, de facto, a sua vida confluiu ali, terminou ali, mas a sua vida toda confluiu ali naquele momento.
Vida ganhou esse sentido também, não é? Eu pelo menos entendo assim.
E pelo menos para quem? Para a família dele, para quem cá ficou, não é esquecida. É um magro consolo para o próprio. Não sei se é um consolo, se é consolo algum. Mas, dado que nós não estamos sozinhos e dado que ele não está sozinho, algum consolo é. Algum consolo é saber que no momento certo, na hora do automático,
eu penso assim,
ele fez uma coisa decente.
Todos nós temos uma vida muito curta e a partir dos 50 anos apercebemos disso muito bem. Penso eu, as coisas começam a ser muito velozes. Nenhum de nós é eterno. Mas, se calhar, vale mais viver aquele pouco e fazer a coisa certa, vale mais no sentido que aquela vida marcou, aquela vida tornou-se mais eterna.
Sim,
quer dizer, ele podia viver mais anos e nunca ser eterno.
Sim.
E agora será. E não é porque tem uma estátua. É porque, não só pelo que fez, pelas pessoas que salvou, mas pela esperança que deu, quando nós dizemos, e é por isso que eu estava a ligar à bondade, nunca se fala da bondade. Eu acho que a bondade é a forma superior de inteligência. Começámos por falar da inteligência. Eu gostava de dizer isso, porque a bondade é ser capaz de ter empatia com o mundo. E a inteligência, se for só um acumular de conhecimentos, não serve para isso. E nós dizemos, a espécie humana, continuamos o animal Somos animais com polimento e mais nada. Sim. E somos todos, estamos numa selva, cada um quer sobreviver e tramar os
cada
outros.
Um safa-se por si, tu se estivesse ali fazias o mesmo.
É, exato.
E se mandasse
e essa, isso é essa, isso é profundamente falso. As pessoas dizem, o heroísmo é exceção. E eu vejo cada vez mais, e há a ideia de que o heroísmo é exceção, como também havia a ideia que os heróis eram homens. E neste caso foi um homem. Mas há bocado falaste do massacre na escola, e falámos disso no último programa, do massacre da escola americana. Num destes últimos massacres, lembro-me que houve uma professora que se pôs à frente dos alunos e que morreu. Pois, automaticamente, assim que entrou o homem como treinador, ela pôs-se à frente dos alunos, que se conseguiram meter atrás de armários, dentro de armários, enfim. Ela deu o corpo às balas, literalmente, para safar os alunos.
Sim, embora não era a profissão dela.
E não era a profissão dela. E era uma mulher.
Pois.
Lá está.
É.
Portanto, se calhar a coragem é o heroísmo. E nós estamos habituados pelo cinema e pela história, contada sempre por homens, de que as mulheres... fora a padeira da Lisboa-Rota, e assim, que aliás parece que é lendária.
E tinha bigode.
E tinha bigode, pronto. E a Joana d'Arc, que simulou, praticamente. Enfim, não há muitas histórias. Elas existem, mas na história consabida de todos nós, os heróis são sempre os homens.
Sim,
não é?
foi sempre construída essa expectativa.
Sim,
e nós agora, e ela agora tem que ser reconstruída de outra forma. Mas é que tu, o Arnaud Beltrame, espero estar a dizer bem o nome.
Arnaud Beltrame, sim.
Ele foi para. Ele não caminhou para a morte, que deste é. Ele caminhou para uma situação onde a morte
difícil,
era possível.
Era possível, exatamente.
Mas eu imagino, gosto de pensar, que ele caminhava acreditando que poderia viver.
Claro.
Portanto,
claro.
Aí é que está
exato.
A coragem.
Sim,
não,
sim.
Não era
não é um
desejo de morrer, não é o Charles Bronson.
Nem o Yuki Mishima, só para falar de um homem.
Sim, com desejo.
Que eu tenho muita pena que se tenha suicidado lá no seu suicídio ritual
porque
japonês.
Antes de irmos ouvir a nossa canção do meio, a primeira de duas canções, nós temos sempre uma canção no meio e uma canção no fim, a fechar. Mas eu gostava só de lembrar um herói. O que para mim é um Arnaud Beltrame português, ou seja, um grande herói. Então, é uma das figuras mais amadas, felizmente mais amadas em Portugal. Isso. E este é um mês certo para
Salgueiro
Maia.
Ora, vês como eu adivinhei?
Adivinhaste e adivinhaste muito bem. Porquê? Porque são parecidos. Ou seja, a postura é a mesma. A coragem de Salgueiro Maia.
Foi.
No momento em que podia ter dado para o torto. Em que ele podia basicamente ter sido morto e em que ele salvou vidas dos dois lados. O Salgueiro Maia é o herói altruísta por definição.
É, completamente.
Tão altruísta que ele depois saiu de cena.
Sim, sem nenhum intuito de protagonismo.
Saiu de cena. Foi mesmo o 25 de Abril.
Deixa-me só, olha, como estamos na época de celebrar o 25 de Abril, dizer, antes de ouvirmos a canção, sugerir aos nossos ouvintes que vejam neste 25 de Abril, se ainda não viram, o magnífico filme Capitães de Abril, da Maria de Medeiros, que é muito centrado na figura do Salgueiro Maia, que está espetacular no filme, e que retrata esse momento em que tudo se decidiu, um pequeno momento, um pequeno homem que foi chamado instantaneamente a um ato de grande coragem que a teve e que decidiu uma revolução pacífica.
Sim. Olha, estás a falar de um filme que eu precisamente há um ano mostrei-o nos Estados Unidos a alunos americanos.
Olha, ainda
e
bem.
Adoraram.
Porque é um filme muito bonito e eu lembro-me sempre isto, de acordo com o título do nosso programa, lembro-me sempre da resposta que a Maria de Medeiros deu quando estava ela para fazer aquele filme, que é um filme, enfim, por mais barato que seja, tem de ser caro porque tem multidões, tem exigências de produção, como se costuma dizer. E quando ela andava a recolher o dinheiro para o filme, lhe diziam, mas é o 25 de Abril, mas os militares, mas porquê é que não faz nada mais feminino? E ela respondeu, é que eu não me lembro de nada mais feminino do que filmar os rapazes. É uma resposta lindíssima.
É muito bonita.
Não é?
E não foi a revolução dos escravos sem querer. Exato. Foi uma revolução muito... Olha, não vou dizer que foi uma revolução feminista, e seria um exagero, mas foi, dias depois, já havia mulheres nas ruas a exigir direitos.
Sim, sim. E passaram a tê-los a partir
daí. E a reclamarem
daí.
Muito rapidamente. E eu penso, não sei quem se lembrou, de dar o primeiro cravo a um soldado.
Foi uma vendedora de flores.
Como se diz hoje em dia, foi viral. Hoje em dia, às vezes, nas redes sociais, põe-se lá uma boca e essa boca vira viral.
É. E aquilo foi o primeiro.
O cravo foi viral.
É, o cravo no cano do tanque foi. Vamos homenageando também a França, a cultura francesa, hoje, em homenagem a Arnaud Beltrame, ouvir um grande herói da canção francesa, embora seja belga, ele mesmo, fosse, que já, infelizmente, já morreu, Jacques Brel, Vivre debout.
Viver de pé?
Uhum.
Ok.
Voilà que l'on se casse. Quand se lève le vent de peur qu'il ne nous pousse vers des combats trop rudes. Voilà que l'on se cache dans chaque amour naissant qui nous dit après l'autre je suis la certitude. Voilà que l'on se cache, que notre ombre un instant, pour mieux fuir l'inquiétude, soit l'ombre d'un enfant, l'ombre des habitudes qu'on a plantées en nous quand nous avions 20 ans. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà qu'on s'agenouille, d'être à moitié tombé sous l'incroyable poids de nos croix illusoires. Voilà qu'on s'agenouille, et déjà retombé pour avoir été grand l'espace d'un miroir. Voilà qu'on s'agenouille, alors que notre espoir se réduit à prier, alors qu'il est trop tard, qu'on ne peut plus gagner à tous ces rendez-vous que nous avons manqués. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà que l'on se couche pour la moindre amourette, pour la moindre fleurette à qui l'on dit toujours. Voilà que l'on se couche pour mieux perdre la tête, pour mieux brûler l'ennui à des reflets d'amour. Voilà que l'on se couche de l'envie qui s'arrête de prolonger le jour pour mieux faire notre cours à la mort qui s'apprête pour être jusqu'au bout notre propre défaite. Serait-il impossible de vivre debout?
Grande voz do Jacques Brel, não é, Rui?
É o grande voz a vários níveis, porque o Jacques Brel não era só um grande cantor, era um grande poeta.
Sim,
ou seja,
sim.
É lembrar que
grande voz, grandes
antes,
palavras.
Antes do Bob Dylan,
sim,
já
sim.
Havia,
oh,
já,
sim, sim,
já havia cantautores.
E já havia grande poesia nas canções também.
E muito ligados à literatura, grandes escritores de canções. Claro. O Jacques Brel é um deles.
É um deles. Temos estado a falar de heroísmo a propósito de um ato heroico ocorrido recentemente por um tenente-coronel da polícia francesa, Arnaud Beltrame.
Em Carcassonne.
Em Carcassonne, exato.
Terra de imigrantes portugueses.
Pois. Mas estávamos um bocadinho a conversar à volta disto e eu pensar, porque é que se entende que o heroísmo é uma... E continua a entender-se que é uma característica masculina, mesmo quando as mulheres... Que, nesse sentido, quando uma mulher é heroica, ainda é mais heroica do que um homem, porque não é suposto. É suposto a mulher ter o heroísmo da maternidade, que é um grande heroísmo, sim, o heroísmo do parto. Vocês, homens, não imaginam como é, pois, porque se imaginassem...
Pois, não é pá, não...
A humanidade estava bastante mais reduzida, penso eu. Sim, mas quanto a esse heroísmo, é assim, quando... há essa ideia, porque os heróis, sim, são sempre os Rambos, os...
É.
Quando... agora a coisa já está mais equilibrada nesse,
sim,
tipo
bom,
de...
Bom, o herói era o protagonista.
Era o protagonista, dizer, portanto, e o protagonista era um homem.
Era um homem, e depois o herói que vai à aventura. Quer dizer, tu sabes isso, que é quando na Odisseia de Homero, quando que o Ulisses vai à aventura e depois tem a aventura no regresso, e pelo regresso apanha com uma feiticeira, apanha com um ogre, apanha com uma série de pessoas, apanha com coisas terríveis,
tempestades, etc.
E ele volta, ele de facto é heróico, e entretanto a
Penélope,
a Penélope está em casa à espera a costurar um tapete e tem uma série de pretendentes, porque uma viva alegre, e era rainha, e os outros querem ser reis, e não sei quantos, e ali afastando os pretendentes, ainda eu ainda confio que o meu maridinho esteja vivo. Passaram-se 10 anos, mas ela ainda confia. Há quem ache que isto é a melhor mentira de marido bêbado até hoje já inventada. que é tal como antigamente se dizia: o marido foi comprar cigarros lá embaixo e nunca mais voltou. Também havia aquela história que é: o Ulisses regressa à casa e diz: oh, mulher, não é o que tu pensas. Não, não vais acreditar no que me aconteceu.
Sim.
E em vez de ter ido ao bordel, foi uma feiticeira.
Pois. A feiticeira com quem ele viveu 7 anos, ou que
pois,
foi, portanto,
e a feiticeira que fazia uma coisa
mas engraçada. Mas foi ela,
transformava
como era
os homens.
Pois, claro.
Era,
claro.
Fazia os homens fazer aquelas coisas. Mas o herói, eu acho que tem essa dupla ligação, que é o protagonista, a pessoa com história. A mulher não tem história. E o homem tem história, tem aventura cá fora. E a segunda coisa é o comportamento cavaleiresco, o herói que vai enfrentar o dragão.
Uhum.
E que vai salvar a donzela,
sim, as histórias,
a bela
infantis,
adormecida, todas, exato, essas histórias.
Sendo que o que é muito engraçado é que na vida real, eu tenho uma teoria da conspiração de que essas coisas e o patriarcalismo e o machismo foram inventados porque os homens descobriram que as mulheres tinham mais força e mais coragem. Se calhar também mais outras coisas, mas inteligência, etc.
Mais
desconfiaram.
Orgasmos.
Pois, têm orgasmos múltiplos, que deve ser uma forma de inteligência do corpo também.
Sim, pelo menos significa que sabem multiplicar.
Sabem
o homem só tem um e já é um pau. E quer dizer, ele precisa de...
É o mesmo caso, pois, para dizer que já é um pau. E, mas,
não, já não é um pau.
Já tem um e já não é um pau.
É.
Tem um e já não é um pau.
Aliás, o cigarrinho da pausa inventou-se para poder ganhar forças.
Mas quando nos hospitais, por exemplo, é muito comum os enfermeiros, mesmo os homens, dizerem que as mulheres resistem muito melhor, não choram, não gritam, como naquelas situações de maior emergência, que os homens gritam por tudo quanto há, que ficam a barrar horas. As mulheres aguentam caladas, lá está, porque foram também... habituadas a não se manifestar, a não serem protagonistas, não incomodar, mesmo quando estão muito,
sim,
mal. E, na verdade, duram mais do que depois os homens. Não, duram menos, porque também é verdade que os homens é que andam nas guerras, mas não estamos a falar de mortalidade em guerras. Mesmo no pacifismo, na vida normal, as mulheres duram mais que os homens. Não é? O que é, parece que há um heroísmo fisiológico que as faz perseverar. E por isso é muito engraçado. Assim, tu já uma vez... Eu agora estava a pensar num livro teu, no... Ai... Aquele
são
do Moçambique,
são
tantos e tão bons que é difícil. Que tens uma médica muito corajosa.
Sim, o Dádiva Divina.
Dádiva Divina.
Está fora de mercado, não se assustem, radio ouvintes, não estamos a impingi-lo.
Não, estamos a impingi-lo. Não, mas lembrei-me agora, sim, espontaneamente, porque na altura, fiquei muito fascinada por aquela mulher e digo, epá, uma mulher com coragem. É porque, em geral, não é uma virtude que ocorra a escritores homens nem a escritores mulheres, a coragem mesmo, coragem no sentido das balas, de enfrentar as balas, de não,
sim,
ter medo, de manter a serenidade como é que se diz? Manter Grace under pressure.
Sobre manter a serenidade sob fogo.
Exato. Porque a coragem é suposto ainda, mesmo quando aparece a mulher de coragem, é uma virtude que se encosta ao masculino. Embora seja, pelo menos em português, feminina, no seu formulário.
Sim, mas isso é muito engraçado, que isso... A prova de que isso era falso, quer dizer, que a coragem não tem... tem a ver, cá está, pode ter a ver com tributos culturais. Uhum. Antes da canção de Jacques Brel, estávamos a falar, por exemplo, da hora do automático.
Uhum.
E antes de ter atributos fisiológicos, a coragem tem atributos morais. Portanto, é uma atitude.
Sim, claro.
E é um bocadinho menorizante atribuir uma atitude a um traço fisiológico, a um género. Mas a verdade é que as mulheres, ainda hoje a expressão é salvem mulheres e crianças, ainda hoje é sempre as mulheres e crianças primeiro.
Mas no sentido de serem mais frágeis.
No sentido de serem mais frágeis.
Se calhar é no sentido também de que precisam das mulheres para continuar a humanidade, percebe? Porque realmente é injusta essa coisa fisiológica, mas até agora as mulheres é que têm os filhos. E eu acho que desde o início, quando se percebeu que os homens precisam daqueles seres para ter filhos, aliás, inicialmente eu pensar, elas reproduzem-se autonomamente, porque não acredito que tenha havido uma ligação causa e efeito imediata entre o ato sexual e a gravidez. Deve ter havido um tempo em que não havia essa ligação, não é? As mulheres engravidam, têm filhos. Antes de se ter estudado a fisiologia humana, se calhar não havia essa ligação, tanto é que há tribos que o tio, o irmão da mulher, é que era considerado o pai da criança, etc. E eu acho que se calhar foi dessa força específica que se achou física, que é uma característica específica. Os homens têm mais força física para carregar pedras e para, enfim, construir casas, etc. Mais força física têm. E dessa característica de aquele ser mais fraco, que não pode com uma pedra nos braços e que depois cria uma criança, vamos afastá-lo desta virtude, não é?
Isto, e cá está, isto tem mesmo, isto dá água pela barba.
Uhum.
Eu hoje estou cheio de metáforas masculinas, estás ficando careca de saber, dar água pela barba, não sei, deve ser da primavera.
É uma afirmação
primavera.
Identitária da primavera, os pólenes.
Mas é muito interessante isso, porque está cheio de ideias feitas e ideias feitas que rapidamente são desfeitas, como essa do heroísmo. É verdade que os atos heroicos, coragem, o ir à caça e tudo mais, são atribuídos aos homens. Mas depois vamos para o reino animal e no bicho animal mais parecido talvez connosco, que é o leão, quem caça, quem vai à caça são os leões.
É verdade.
O leão serve para pontualmente pequenos momentos de batalha, sobretudo contra outros leões.
É verdade.
Porque não, o leão não tem muitos predadores além do ser humano.
Claro.
E é engraçado que em muitas espécies de animais a mulher, por acaso, até é maior e mais forte.
Mas deve ser porque, como são fortes, é a mulher que vai ao supermercado. No caso dos leões, é a leoa.
Sim, mas sabes que...
Oh, filha, vai buscar a comida.
Mas falámos de Salgueiro-Maia. Em 1975 ou 76, já não me lembro exatamente, penso que foi em 75, eu fui, bastante jovem, participar num movimento alfa, que era um movimento muito bonito de alfabetização, aplicando um método muito simples e eficiente, o método de Paulo Freire, do pedagogo brasileiro Paulo Freire, de ensinar a ler e escrever através das juntando sílabas e palavras muito... sobretudo um método silábico.
Uhum.
Era um método em palavras casa, saca, e que permitia às pessoas aprender a ler muito,
mais depressa,
basicamente, em muito pouco tempo, se esforçassem. E que participou de uma coisa bonita, um bocadinho tonta, talvez, hoje vista à distância, talvez até um bocadinho assim artesanal, arcaica e desorganizada, mas que era passarmos de um país com quase 40% de analfabetos para um país como hoje, onde estamos já dentro dos níveis aceitáveis, residuais, de literacia.
O que foi, de facto, um grande feito.
Foi um dos grandes feitos. De facto, nestes 44 anos, houve muitas mudanças incríveis na sociedade portuguesa e essa foi uma delas. O acesso à escolaridade, olhem, o facto de hoje em dia, não só em 44 anos, não só os pobres e as classes chamadas mais baixas terem acesso, muitas vezes em primeira geração, à educação. Primeiro à escola primária, depois ao liceu, depois à universidade, e hoje temos uma grande parte dos jovens que vão à universidade.
Sim, sim.
É uma mudança incrível, uma mudança fundamental, e somos uma sociedade mais ou menos com bastante saúde democrática, caminhando para maior justiça social, sobretudo em nível da igualdade de direitos, ainda estamos a caminho, claro. Mas etc, etc, nós estamos muito bem. E eu fui participar nesse movimento. Fui lá.
Sim.
E o que era muito engraçado é que, à noite, íamos dar aulas na escola da aldeia, que ficava a 4 km do sítio onde ficámos, e durante o dia trabalhávamos no campo. Como éramos estudantes de Lisboa, e nós não sabíamos fazer nada, íamos fazer o trabalho das mulheres. E o trabalho das mulheres
porque
era
horrível. O dos homens era melhorzinho.
O dos homens era melhorzinho. Era e o dos homens implicava uma especialidade. E quando nós fomos fazer o dos homens, nós percebemos aí, epá, vida no campo, trabalhando no campo, é muito bom ser homem.
Pois.
Porque as mulheres, com a desculpa de que eram mais fracas...
Qual era o trabalho
as
delas?
Mulheres estavam agachadas, de sol a sol, a apanhar tomate. E sabes o que é estares acocorada ali numa posição incómoda, horas e horas a fio? É terrível para as costas, é terrível para o corpo. Eu tinha 14 e 15 anos, mas aquilo doía que se fartava.
Pois.
E depois, ao fim de uma semana, a certa altura, disseram: é pá, até quase com pena de nós, éramos quatro rapazes, dizem assim: é pá, venham aqui ajudar. E então fomos ajudar o trabalho dos homens. E o trabalho dos homens era pegar nas caixas com tomate e pô-las atrás, presas ao trator. E depois iam fumando um cigarrinho durante um quarto de hora, lentamente, sim, depositar as caixas. E o trabalho era só tirar as caixas e pôr. E com esta desculpa de que o carregar as caixas, que é uma coisa que se faz num segundo, com a desculpa de que é um trabalho para quem
especializado.
Tem
músculos, especializado. Tinha logo que ser uma coisa fina, não é?
Epá, era muito mais fino. Pois. E eu fiquei a saber uma coisa que é uma grande verdade, que é quem trabalha no campo mesmo, os grandes trabalhos do campo eram as mulheres.
Os heróis do campo. Olha, estamos a acabar o programa. Já não temos mais tempo para conversar.
Mas pois eu tenho imensas coisas. Agora é que eu ia dizer coisas interessantes.
Vai fazer sempre assim, fica para depois. Vamos então a fechar, ouvir uma outra grande voz de França, Barbara, cantando Trop tard, para nos dar, para ficarmos com esta ideia de que a vida é para viver enquanto cá estamos e para viver plenamente.
Depois é trop tard, ou seja, demasiado tarde.
Exatamente, não adiemos os nossos heroísmos cotidianos. Até para a semana. Tivemos os cuidados técnicos, como sempre, de João Carrasco, e a produção de Cristina
Condinho.
Muito bem. Até para a semana.
Tem direito a um repassado?
Esteja okay. A te dar.
C'est trop tard pour verser des larmes. Maintenant, ils ne sont plus là. C'est trop tard, retenez vos larmes. Trop tard, ils ne les verront pas, car c'est du temps de leur vivant qu'il faut aimer ce que l'on aime, car c'est du temps de leur vivant qu'il faut donner à ce qu'on aime. Ils sont couchés dessous la terre, dans leurs maisons froides et nues, où n'entrera plus la lumière, où plus rien ne pénètre plus. Feront-ils de tant de fleurs? Maintenant, ils ne sont plus là. Que feront-ils de tant de fleurs? De tant de fleurs à la fois. Alliez-vous leur porter des roses? Et du temps qu'ils étaient encore là. Alliez-vous leur porter des roses? Ils auraient préféré, je crois, que vous sachiez dire je t'aime. Que vous leur disiez plus souvent, ils auraient voulu qu'on les aime, du temps de leur vivant. Les voilà comme des statues, dans les froids jardins du silence, où les oiseaux ne chantent plus, où plus rien n'a plus d'importance. Plus jamais ne verront la mer, plus jamais le soir qui se penche, les grandes forêts en hiver. Mais nous n'avons que des regrets, nous n'avons que des remords. Mais ils ne le sauront jamais. Ils n'entendent plus, c'est trop tard.